Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade, o programa que tem como grande objetivo unir o público urbano ao público rural em um só objetivo, que é promover o desenvolvimento do agro brasileiro e da economia do nosso país. E hoje nós estamos muito felizes porque estamos inaugurando um novo horário para o programa às 17 horas, então marquem bem esse novo horário, que a partir dessa semana nós estaremos com vocês sempre das 17 às 18 horas, até porque também Notícias Agrícolas agora é televisão e vocês podem nos assistir pelo aplicativo do site Notícias Agrícolas, que você entra na sua loja do celular, baixa lá o Notícias Agrícolas e você pode assistir pelo aplicativo de forma muito mais simples e muito mais prática. Eu tenho o prazer hoje aqui de estar com um time completo aqui, com meus colegas de bancada, e eu queria começar a notícia quente do dia aí, que nesse final de semana os negociadores da China e dos Estados Unidos entraram num acordo de uma trégua de 90 dias daquelas tarifas exacerbadas que estavam sendo praticadas pelos dois países, nas quais os Estados Unidos reduz as tarifas para os produtos chineses para 30% e a China reduz o custo das tarifas para os produtos norte-americanos para 10%, né? Então, a gente tem um entendimento que quando há esse tipo de estresse bastante forte, quando as partes conseguem sentar para negociar, normalmente tem uma paz bastante intensa, né? E com um processo de barganha bastante grande, nas quais nós do agro temos que ficar preocupados e atentos, porque nesses acordos aí é possível que os Estados Unidos convença a China em priorizar seus produtos agropecuários, né? Que é basicamente aí, no caso, soja, milho, algodão e alguma coisa de etanol e, imagino, proteína animal, né? Que são os principais. Então, eu queria ver com você, Roberto, como é que você está vendo aí essa paralisação aí dessa guerra comercial e a possibilidade de a gente retomar uma fase de mais harmonia no mundo e como que isso impacta o nosso agronegócio.
Marcelo, exatamente com a sua visão. A redução da tarifa chinesa ou importação americana em 10%, vai sem dúvida nenhuma abrir uma concorrência com a produção agrícola brasileira. Você tem toda a razão, soja, milho, carnes, etc. Vão ter um problema de competição com os Estados Unidos. Agora, vai depender muito de como a China vai tratar a negociação. Se a tarifa for só 10%, vai haver concorrência conosco perigosa.
Tejon?
Daí, um prazer estar com vocês. Eu tenho uma visão bastante diferente desse assunto. Participei de negociações com orientais e as negociações que eu participei com os orientais, isto em nome de negociações que eu fazia pela AgroSeres, a negociação era conduzida estritamente na confiança das pessoas. Eu duvido que a China confie em qualquer coisa oriunda de Donald Trump. Então, anos e anos em que nós estudamos o assunto, negociações na academia, saindo dos estilos hard sell, típicos do passado, pé na porta, barganha, para um modelo soft sell, que é um modelo que efetivamente estabelece um nível de confiança que leva ao futuro. Então, vai fazer, vai ter isso tudo, mas confiança, na minha forma de ver, com Donald Trump, o chinês não terá nenhuma confiança nele. Portanto, eu acho que o Brasil continua com extraordinária oportunidade se soubermos separar ego de egos, egologias e ideologias, e compreendermos que alimento é assunto estratégico, vital, fundamental. E nesse tema é diferente de peça de automóvel, é diferente de carro elétrico, é uma coisa que envolve a segurança de uma nação. Então, para mim, Donald Trump aniquilou a confiança, enquanto ele estiver lá, em qualquer acordo com os orientais.
Letícia. Marcelo, tem uma reportagem interessante hoje que traz, né? Se o Brasil tem fôlego ou se o nosso fôlego é curto para ocupar o mercado chinês, e trazendo um pouquinho do que o Tejão disse aí, né? De segundo essa reportagem do Valor, o Brasil só é competitivo em 17 dos mais de 1.800 produtos em que concorre na China. Então, Brasil e Estados Unidos, dos 1.832 produtos que o Brasil e Estados Unidos exportam em comum para a China, apenas 17 têm o valor envolvido e a concorrência direta entre os americanos e brasileiros, o brasileiro é mais importante. Então, temos uma oportunidade, mas a gente está falando de um mercado muito maior do que só o agropecuário. Na hora que o Trump vem e fala, zeramos totalmente o jogo com a China, e Pequim vai suspender as barreiras não tarifárias e abrir o seu mercado para os Estados Unidos. Incertezas por aí, né, Marcelo?
Eu acredito que as variáveis são muito complexas aqui. Eu acho que o que todo mundo falou aqui tem muito sentido, e eu vou acrescentar mais um ponto. Por exemplo, em termos logísticos, os Estados Unidos estão no hemisfério norte. Imagino eu que o custo logístico dos seus produtos agrícolas para chegar até a China devem ser mais baratos do que o custo logístico do Brasil. Por outro lado, nós temos algumas características dos nossos produtos agropecuários que são muito superiores aos norte-americanos. Por exemplo, a soja brasileira costuma apresentar um teor de óleo e de proteína superiores ao teor de óleo e proteína da soja norte-americana. Né? A carne brasileira hoje, que é de raça zebuína, muitas vezes híbrida aí com raças europeias, ela tem um teor de gordura mais baixo do que o da raça europeia pura. Então, hoje, com essa onda de comer comida mais saudável e tal, eu imagino que a carne do Brasil também tem um padrão superior, né? Então, aí envolve qualidade, relacionamento, logística, preço, impostos, confiabilidade. E é uma cesta muito ampla, mas, sem dúvida, é importante a gente ficar atento a toda essa movimentação, porque isso pode gerar, inclusive, mais oportunidades para nós ou algum tipo de ameaça que precisaremos gerenciar.
Marcelo, mais um ponto aqui sobre essas combinações, né, de tarifas internacionais. O Trump também sentou com o Reino Unido. Uma coisa que chama a atenção aqui, né, que a tarifa de importação de etanol diminuirá de 19% para 0%. Então, os Estados Unidos passa a exportar a 0% para o Reino Unido, né? Isso, não sei quanto impacta aqui, professor Roberto, talvez pode nos ajudar aqui, quanto que impacta a nossa, um país tão grande igual o Brasil, que produz muito etanol aí também. Então, ele soltou todos esses discórdias globais aí, agora tem sentado na mesa para renegociar a abertura de um lado ou de outro, com a União Europeia também.
Esse tema do etanol, por enquanto, não é um problema, não. Por enquanto, não é um problema. Mas o simples fato dos americanos abrirem uma tarifa zero para o Reino Unido pode significar a mesma coisa para outros países, e aí pode prejudicar a gente. Então, ainda, conforme eu coloquei no começo, ainda tudo é muito incerto, há muita dúvida, e ninguém pode garantir nada em termos concretos daqui para frente. Vamos aguardar um pouco mais.
Eu acredito que a grande questão aqui é que o governo norte-americano fez um barata voa tremendo, né? E agora está sentando com cada um dos atores aí de cada um dos países e discutindo, negociando. E eu acredito que no final, entre mortos e feridos, vai se salvar todo mundo. Não creio que, pela postura que está tendo atual, eu acho que o governo norte-americano entendeu que esse tremendo mal-estar que foi criado com os demais países, aí, com essas tarifas, estava criando mais malefícios do que benefícios. Vide a queda da Bolsa de Valores lá de Nova York, vide um potencial aumento da inflação, vide bloqueio ao consumo de carros que vêm dos Estados Unidos, de vinho, de uísque, de roupas e etc. Ou seja, foi uma atitude um pouco exagerada. Isso podia ter sido feito com muito mais bom senso, com muito mais negociação. Não precisava ter feito toda essa confusão que foi feita.
Marcelo, o seguinte, nós não estamos falando de alguém normal, nós estamos falando de um louco. A ministra Tereza Cristina, no encontro que teve aqui em São Paulo pelo CNA, que ela participou, ela falou: como é que você pode confiar em alguém que muda a regra do jogo conforme o seu humor? Nós não estamos falando de uma negociação, nós estamos falando de uma situação completamente ausência total de confiança. Chineses, japoneses, essa turma não tem confiança. Podem fazer acertos, vamos para cá, vamos para lá. Agora, assuntos estratégicos vitais e sagrados para um país que há 50 anos atrás, 60, morreram 70 milhões de pessoas de fome, esquece. Não há confiança em assuntos sagrados que envolvem alimento. Então, eu creio que o Brasil tem toda a condição de manter suas posições. Podemos vender mais fruta, podemos vender mais café, podemos vender mais suco de laranja. E outra coisa importante, não vamos olhar o mundo como um retrato de uma praça. O mundo é um filme. Olha para uma dinâmica de elos para os próximos 15 anos. Inevitavelmente, espetacularmente, o Brasil tem uma condição única. Então, para mim, com Donald Trump, nos Estados Unidos, a confiança acabou. Negociatas e coisas, isso vai ser feito, mas não creio que assuntos vitais para a China, por exemplo, para a Ásia, por exemplo, o americano tenha alguma condição de estabelecer um
de contexto. Eu concordo em parte com você. Vou te explicar em que eu não concordo. Quando você olha uma foto lá do Xi junto com o Putin, junto com o presidente da Venezuela, com o Lula, com o presidente de Cuba, será que o Putin é confiável? Você acha ele confiável? Eu não acho.
Mas é da esquerda. Entendeu?
E eles estão lá. Eles estão lá conversando. Eles estão
bom.
Mas eles estão lá conversando, você entendeu? Então, o mundo dos negócios é diferente do mundo do cara que você levaria para jantar na sua casa. Eu penso assim, é diferente. Então, é o seguinte, se for bom para a China negociar com os Estados Unidos, ela vai negociar.
Ela não vai colocar o seu país num cara que acorda de manhã e muda o jogo. Ele faz embargo com tarifas. Não é confiável. E outra, a história que envolve Rússia, essa turma toda, tem uma história de origem aí do processo da esquerda, que estão lá vinculados. Agora, o assunto com os americanos, com o Donald Trump, eu acho que se nós ficarmos caladinhos, inteligentes, espertos, nós vamos fazer o nosso show. É só não nos metermos em arroubos ecológicos como é Putin, Trump, essa turma toda. Então, vejo, sim, oportunidade concreta. O Brasil cresceu no primeiro governo Trump. Tem toda a chance do Brasil crescer. Agora, tem que diversificar, não pode ficar vendendo só meia dúzia de produto, tem um monte de coisa para fazer. Mas que o acordo China-USA vai repor maravilhosamente, acabou. Confiança com o americano acabou e eu estou com a Tereza Cristina. Muda de humor, muda o show. Ele é um ególatra, ele não é um nego estrategista, nada. Donald Trump é um ególatra, só isso.
Ô, Tejão, só fazer um comentário.
O Antônio chegou.
Oi. Oi, Antônio da Luz, bem-vindo, meu amigo.
Antônio, vem dar uma luz aqui, que nós estamos aqui com um assunto polêmico aqui, Antônio.
Dá um palpite aqui no tema do Tejão. Eu entendo o que você está falando e concordo com ele. Agora, é uma coisa diferente. Depois que tiver um acordo assinado, é outra conversa. Então, o que eu acho, nós temos que fazer isso sim, é fazer um grande acordo com a China, um acordo comercial com a China, que garanta a permanência do nosso país. Podemos crescer muito nas exportações para a China, mas temos que ter um acordo comercial que estabeleça a base concreta para essa coisa funcionar. Antônio, agora é contigo, meu amigo.
Ministro, boa tarde, Tejon, boa tarde, Letícia, Marcelo. Olha, eu concordo com o Tejon no ponto que ele lembra que nós temos é que fazer o nosso papel, o nosso negócio. Nós não temos que pensar nos Estados Unidos, nós não temos que pensar na China, nós temos que pensar no Brasil. Temos que pensar no nosso negócio. Quais são os nossos interesses? Bom, a partir deles, nós temos que sair no mundo para vender. Agora, se os Estados Unidos, por conta de uma decisão interna, buscando os interesses deles, nos abrem um flanco que nos interessa, pois vamos aproveitar. Agora, nós também temos que cuidar do nosso quintal, daquilo que nós temos para oferecer. Eu acho muito ruim, tá, a gente discutir abrir mercado sem discutir o que nós estamos dispostos a abrir do nosso mercado. Porque senão, se todo mundo quisesse só vender e não tivesse disposto a comprar, não tinha mercado. Aí nós voltamos para o mercantilismo. Então a gente tem que saber, olha, para vender mais, nós vamos ter que comprar mais também. Saiu o saldo
e
da nossa.
Nesse bola... quesito, né, Antônio? Os Estados Unidos têm muita bala, porque do mesmo jeito que eles têm muita coisa para vender, eles têm muita coisa para comprar. Né?
Mas eles só têm muita bala para vender porque eles têm muita coisa para comprar.
Então.
E nós, no Brasil, nós não somos assim, nós somos um país bem
fechadinho. Fechada, né?
Somos bem fechadinhos. A nossa balança comercial é 8 bilhões de dólares. A da China é 90. Então, mensal, né? Claro. Então, nós temos muito o que explorar em termos de mercado. Agora, para abrir mercado lá fora, tem que abrir mercado aqui dentro. Estamos dispostos a fazer isso?
Por isso que o acordo comercial é essencial. Concordo com você, Antônio, plenamente. Um acordo comercial vai definir limites e balizas para cada produto entre possa comprar ou vender. Acho que é fundamental que tenhamos acordo comercial com a China, outro com a Índia, que a União Europeia e o Mercosul acabem firmando o seu acordo. Enfim, temos que buscar acordos comerciais que deem as balizas do que é que podemos crescer em que tempo.
De acordo, a gente tem que fazer acordos, né? Não é... Claro que batendo na porta do jeito que a gente faz, funciona. Mas com acordo comercial funciona muito maior, né? O volume é muito maior. A gente vai para o atacado, né? Não vai sair do varejo e vai para o atacado.
Ô, Antônio, você não estava aqui na hora. Um ponto eu acho que interessante para você comentar aqui com o nosso público: essa paralisação aí do conflito comercial entre China e Estados Unidos por 90 dias já está fazendo bolsas subirem, dólar subir, provavelmente o petróleo vai subir, né? E como que isso impacta, na sua visão, num possível aumento da inflação ou não? Né? Qual que é a sua visão de efeitos colaterais aí, da reação dos mercados?
Bom, pensando primeiro globalmente, né? Globalmente isso é bom em termos do ponto de vista inflacionário, porque afinal de contas, no momento que os países começam a botar uma tarifa sobre o produto do outro, as coisas ao consumidor final vão ficando mais caras. Do ponto de vista do crescimento econômico também, Estados Unidos, por exemplo, ele teve um dado negativo do PIB do primeiro trimestre. E não foi porque a atividade econômica estava na lona, porque não estava. Acontece pela forma como o PIB é calculado. O PIB eu calculo ele sob três óticas: da produção, do dispêndio e da renda. A da produção é o valor adicionado na agricultura, na indústria e serviços, mais impostos indiretos. O da renda eu vou somar lucros, vou somar salários, enfim. E o do dispêndio é o consumo das famílias, mais investimentos, mais gastos dos governos, mais exportações e menos importações. Os três chegam no mesmo número. Os três têm que dar o mesmo número. Só que então veja, importação tem uma relação inversa com o PIB. Quanto maior a importação, menor o PIB. Como os Estados Unidos tiveram uma antecipação muito forte de importações por conta das tarifas, o pessoal no primeiro trimestre comprou o que costuma comprar em dois, três trimestres para se estocar antes das tarifas, o volume de importações americano foi a recordes e isto fez com que o PIB americano tivesse queda. Então, no momento que eu desarmo essas bombas, eu começo a trazer a economia para a realidade. Então, eu trago os preços para a realidade, porque eu não vou ter um nível de tarifa tão alto, eu não tenho impacto inflacionário tão alto. Eu passo a ter mais previsibilidade dentro dos negócios. Então, não, tudo bem, eu vou me dispor a produzir isso, porque eu sei que daqui 3 meses, daqui 6 meses, eu vou conseguir comprar em paz aquele componente que vem lá de tal lugar. Então, as empresas ficam com uma tendência maior de investir. Então, para a economia, é ótimo que esses acordos eles sejam desenhados. E o Brasil ele tem que cuidar dos problemas nossos. Nós temos um problema fiscal grave, é ele que nos causou a inflação. É bem verdade que as coisas estão, aos poucos, indo para o lugar. Mas nós temos uma taxa de juros aí de 14,75%, que é consequência de toda a gastança que nós fizemos no país nesses últimos anos e que, infelizmente, ainda vamos passar um período bem longo aí de juros altos. Então, quero dizer o seguinte, a culpa de nós não estarmos bem ou a virtude de estarmos bem não está muito lá fora, não. Está nas nossas decisões aqui.
Normalmente, quando numa empresa a gente tem dificuldade financeira, às vezes a gente vende alguns ativos, né? E seria muito simples se o governo atual se dispusesse a privatizar algumas coisas que não são necessárias hoje ser do governo. Isso aliviaria o caixa, né? E reduziria o endividamento, mas não há nesse momento essa perspectiva. Então a gente vai ter que conviver verdadeiramente com esse endividamento alto e, consequentemente, essas taxas de juros proibitivas, porque nós temos hoje uma taxa real ao redor aí de 9,25%, que de uma certa forma é muito difícil para viabilizar empreendimentos, né? Aqui na consultoria nossa, a gente faz muitos planos de negócio e a gente tem visto muitos empresários adiar os investimentos. É tipo assim, não, eu vou esperar o juro baixar para depois eu fazer esse investimento. Então, o país perde, né, com isso, porque para a gente poder ter um crescimento econômico sustentado, a gente precisava ter uma taxa de investimentos em relação ao PIB entre 25% e 30% do PIB. Mas a gente tem conseguido, se não me engano, o último número do ano passado foi 17,6%. E por isso que o Brasil tem esse voo de galinha aí que os economistas dizem, né, que não tem muita sustentabilidade.
Marcelo, só tem uma coisa pior que juro alto, tá? Juro alto é um desastre, mas só tem uma coisa que é pior que juro alto: inflação. E o juro alto é o remédio para a inflação. Então, como é que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar na causa, eu tenho que trabalhar na prevenção. Como é que eu previno inflação cujo remédio é juro alto? Tendo uma posição equilibrada do ponto de vista fiscal. Quando a gente fala, nós economistas começamos a reclamar dos gastos do governo, muita gente diz, vocês não gostam de gastos, vocês não gostam de pobre. Gente, não tem nada que ver isso. O que a gente não gosta é de economia desacelerando, o que a gente não gosta é de uma economia que ninguém investe, porque é muito difícil viabilizar um investimento com esse nível de juros. E quem mais perde com isso são justamente as pessoas mais pobres, nas oportunidades de emprego, na própria inflação que consome a renda delas todo santo mês. Então, são justamente os mais pobres, são aqueles que são os mais prejudicados por aquelas políticas que supostamente seriam para o bem-estar delas, mas na verdade elas têm muito mais cunho eleitoreiro do que qualquer outra coisa.
Pegando um gancho nisso que você está falando, outro dia o Roberto, nosso colega aqui, fez uma reportagem muito bonita, uma coluna muito bonita ali no Estadão, onde ele falava da necessidade da gente ter um plano safra de 5 anos, pelo menos, que tivesse mais previsibilidade, né? Então, é o seguinte, nós vamos chegando na época de divulgação do plano safra, ninguém sabe o que vai sair dali, qual vai ser a taxa de juros, quais vão ser os volumes de financiamento, a quem vai ser, quem vai ter acesso a tal nível de financiamento, né? Então, vira uma caixa preta. E com isso, o empresário rural não consegue ter planejamento de médio e longo prazo, né? Outro dia eu fui fazer uma palestra, eu falei de planejamento estratégico, e aí, hora que eu terminei a palestra, fui conversar com um empresário rural, e falou para mim, Marcelo, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, como é que eu vou conseguir enxergar daqui 5 anos, sendo que a gente não tem dados confiáveis, não tem políticas econômicas confiáveis, não tem um plano safra, não tem... Então, assim, isso são coisas que... Isso independe de ser de direita, de esquerda, de centro, quer dizer, isso são políticas de governo que deveriam existir, políticas de Estado, né, que deveriam existir, e que, infelizmente, nós não temos no país. Quer dizer, hoje os agricultores têm uma grande incerteza de como que será o plano safra. A gente sabe da luta do Ministério da Agricultura para fazer um negócio bacana e tal, mas tem lá um custo de equalizar os juros de mercado aos juros factíveis para a agricultura, que ninguém sabe de onde vai sair esse recurso.
Para uma parte da agricultura.
Né? Então está complicado essa questão.
Marcelo, acho que dentro dessa questão e de gastos públicos no geral aí, o que a gente vê é muita falta de governança, né, desses gastos. Para onde está indo? Falta de transparência, falta de transparência mesmo nos dados. E você falou aí sobre o produtor rural, né? Mas eu não tenho segurança nesses dados. Isso a gente vê em todas as instâncias. Como é difícil a gente estar lidando aqui agora com essa nova lei educacional e o pedido do MEC, né, para que a gente aumente o gasto público na educação para 10% do PIB. Hoje a gente utiliza menos da metade disso daí, metade disso daí, na verdade. Mas, assim, qual é a responsabilização? Quem vai pagar por isso? Eu acho que, na verdade, a gente está precisando de lideranças, como diz o Tejão aí, precisa de liderança forte, de vontade política para implementar essas mudanças necessárias e superar esses desafios estruturais que nós temos no Brasil, né? Com responsabilização, com metas de curto prazo e com plano mais bem definido de longo prazo. Então, na hora que a gente fala das taxas de investimento, na hora que a gente pensa em política para frente, não é somente gastos, é como isso vai ser gasto. É um gasto desenfreado e sem explicação, sem transparência e sem plano de futuro, como diz o Tejão aí. Quem vai ser nossa esperança, né, de liderança?
E sem resultado, Letícia. Portanto, olha, resultado, né? O volume que funciona se é resultado bom. Acho que esse tema é tão central que o Marcelo chama atenção para essa questão. Tem a educação é absolutamente fundamental nesse problema. Mas tem outro dado, que é a ciência, a tecnologia, a pesquisa, né? E aconteceu uma coisa interessante recentemente aqui em São Paulo, uma coisa até desagradável. Já falamos sobre isso aqui no nosso programa. Durante muitos anos eu trabalhei junto a governadores do estado para melhorar a remuneração do cientista paulista. Né? Um país sem ciência não tem futuro. Pois sem cientista não tem ciência. Sem educação não tem cientista. Então, essa corrente que a Letícia começou, a educação cria o cientista, cria a ciência. Mas se não remunerar bem também, não tem lugar nenhum. E nós temos uma remuneração do cientista paulista muito, muito ridícula, medíocre mesmo. Então, o governador Tarcísio de Freitas concordou com esse objetivo, falamos com ele há bastante tempo, e na AgriShow ele informou que estava lançando um projeto de lei de reestruturação da carreira do pescador científico. Foi muito um sucesso, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente. Mas depois ficamos sabendo que o projeto colocado não tem nada a ver com remuneração, era um projeto que até piorava a situação do cientista paulista. Isso criou uma reação muito negativa, muito ruim de todo lado, eu mesmo fiquei muito aborrecido com isso. Mas quero informar, aproveitar aqui a tua provocação, Marcelo, que conversei com o secretário de Agricultura semana passada, final de semana, enfim, fica tranquilo, todos nós sabemos que houve um desvio de interesse no projeto apresentado pelo governador, mas vamos consertar isso, vamos fazer uma lei que melhore, de fato, a posição do pescador paulista, para que ele tenha até uma certa compatibilidade com a remuneração da Embrapa, por exemplo. Então, queria só anunciar que o secretário de Agricultura de São Paulo me garantiu que vai rever o projeto colocado para o bem e para a melhoria do pescador paulista.
Que ótimo, Roberto, porque isso que você falou é fundamental e eu queria aproveitar o gancho seu, que está ligado também, você falou de pesquisa, eu quero falar de educação aqui. Há uns 3-4 programas atrás, estávamos aqui, eu, Antônio, acho que a Samanta, e tinha um convidado externo. E naquele dia tinha saído um dado na imprensa que foi feita uma pesquisa com os jovens. E só entre 3% e 5% dos jovens planejavam um dia ser um professor. E que 58% das pessoas que estavam cursando cursos de pedagogia ou cursos para se tornarem professores largavam o curso no meio do caminho. Então, é o seguinte, e qual o principal motivo? Falta de infraestrutura, falta de remuneração justa, entre outros, e falta de respeito dos jovens com os professores. Esses eram os principais motivos que faziam com que as pessoas largassem o curso para ser professor. Então, eu entendo o seguinte, se a gente quiser ser uma nação de primeiro mundo, nós vamos ter que mudar esse quadro, porque senão, daqui 10 anos, 20 anos, nós não vamos ter mais professores. E como é que nós vamos fazer? Né? E a gente não nota uma preocupação efetiva dos nossos líderes. Os nossos líderes estão preocupados na reeleição, estão preocupados com outras coisas, mas o que é verdadeiramente necessário para o país, não vejo grandes preocupações.
Marcelo, eu queria aproveitar o Roberto falando sobre esse aspecto da pesquisa lá, uhum. E que nós tivemos aqui em São Paulo uma homenagem aos pioneiros da Embrapa. Então, o que hoje está muito na minha cabeça é parar de falar de governo. Quando você pega o exemplo Embrapa, e foi riquíssima ali a reunião na Fiesp, você vê que a frase de Winston Churchill, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Uma dúzia de seres humanos faz. É uma dúzia de seres humanos faz. Então, quando nós chafurdamos a nossa cabeça no que não é, no que não deu certo, no que não vai, no que não vai, a gente só aumenta a desesperança. Agora, quando você pega com todos os problemas, o Brasil que faz, é fascinante. Então, quando nós estamos aqui reunidos nesse nosso uma hora aqui, nós agrícolas, eu fico imaginando pessoas que estão conosco, gente, em toda cidade do Brasil, toda cidade brasileira que você vai, você encontra brasileiros fazendo coisas espetaculares. E você vê ali, é uma reunião de alguns. Então, nós dependemos de seres humanos brilhantes, eles existem e eles fazem. Então, cobro aqui muito mais as lideranças da iniciativa privada. A iniciativa privada brasileira tem feito coisas espetaculares, mas é 1, 2, 3, e nós não nos reunimos, nós não contamos seus cases, nós não ficamos em cima deles como os americanos ficam, vibrando com cada exemplo de um empreendedor de USA. Então, o Brasil tem toda a condição de fazer tudo. É só a gente prestar atenção nisso e passarmos a revelar aqui os casos positivos. Nós aqui reunidos, todos nós, temos neste instante para dizer aspectos fantásticos do Brasil que está fazendo em meio a toda essa confusão. Tem coisa errada de governo, está cheio de coisa errada de governo, está cheio de coisa errada por aí. Ideologias que não servem mais, colocadas na mesa, besteiras, mas tem o Brasil que faz. Então, esse Brasil que faz é o estímulo que nós temos que gerar todo o programa que nós temos aqui, porque senão a gente sai daqui tudo para baixo, né? Viva aqueles pioneiros! 12 caras lá, 15 caras reunidos, fizeram um trabalho simplesmente que mudou o Brasil. E quantos não fizeram assim que a gente tem convivido com eles e convive com eles?
Marcelo, eu queria pegar um gancho da Letícia, para nós, antes de sair da questão da educação, e queria lembrar o seguinte, tá? Nós não, já que falamos em ciência, não existe evidência científica que associe o maior gasto em relação ao PIB à qualidade da educação. O que a gente tem, sim, a certeza é que quando aumenta o percentual do gasto, o preço do apagador aumenta, o preço do giz aumenta, o preço da merenda aumenta. Agora, a qualidade da educação, a gente não tem certeza que vai aumentar. Não existe uma correlação direta. Segundo ponto, e faço um desafio para vocês. Eu nasci em 1980. A Letícia nasceu bem depois, nasceu lá pelos anos 2000. Agora, o Marcelo, o Roberto e o Tejon nasceram antes dos 80. Então, vamos fazer o seguinte.
Eu em 56, viu, Antônio?
Já que você está dizendo, nasceu no mesmo ano do meu pai. Veja só. Na época que vocês eram alunos estudantes do ensino médio fundamental, que naquela época tinha outros nomes, ginásio, etc.
Eu estudei só em escola pública.
Naquela época, vocês podem ter certeza que o gasto com educação por aluno era bem inferior o que nós temos hoje. Bem inferior, bem inferior. E eu não tenho a menor dúvida que vocês receberam nas escolas uma formação do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, do conhecimento, muito mais rico, muito mais preparatória para enfrentar a vida, seja o mundo do trabalho, seja o mundo do empreendedorismo, do que nós estamos passando para as crianças hoje, com mais gasto. Então, eu topo como cidadão, pagador de impostos, pagar mais imposto para a educação, desde que antes me provem que cada centavo está sendo muito bem empregado, está tendo muito resultado. Ou seja, antes de discutir mais gasto com a educação, nós temos que discutir melhores gastos com a educação. Planejamento, aonde a gente quer chegar, o que nós estamos ensinando e para quê. Que, aliás, de olho no material sempre traz esse debate, né, de maneira muito clara. Mas a gente precisa muito mais, precisa a sociedade. Se é para gastar mais, eu quero saber gastar mais com o quê?
Marcelo, eu queria deixar aqui um desafio público aqui para nós continuarmos esse assunto a semana que vem. E, se possível, que você trouxesse para nós, como economista, se achar aí um tempinho, para levantar esses dados, é o seguinte: nos anos 50, 60 e 70, quantos por cento do PIB era gasto com educação? E quanto que é gasto hoje? Até para a gente comparar, né? Agora, uma coisa que você falou, eu concordo em gênero, número e grau. Quando eu, Roberto e o Tejon íamos à escola pública, o nível de educação era altíssimo. Assim, quando eu falo altíssimo, não tinha computador, não tinha data show, não tinha nada. Era giz, apagador e lousa. E livro, e caderno, e lápis, e caneta. E mais nada. Não tinha computador, não tinha mais nada. Mas nós fomos super bem educados. Além da educação familiar, a educação de comportamento, de respeito. A gente, quando entrava numa escola, a gente cantava o hino nacional antes de começar a aula. A gente tinha o professor como um ídolo, né? Hoje, os alunos não respeitam os professores, os alunos agridem os professores, os alunos não prestam atenção na aula. Então, assim, é um outro mundo. Agora, independente de gastos ou não gastos, essa juventude que está saindo da escola hoje, ela é muito mais despreparada e não educada do que a minha geração, a do Tejon e do Roberto. Eu não tenho dúvida disso.
Marcelo,
eu sou o mais antigo de todos, sou de 42. Então, esse ano eu faço 60 anos de formado em agronomia em Piracicaba. 60 anos de formado em agronomia. Então, eu também fiz toda a escola pública, no grupo escolar, no ginásio científico. Mas, você tem razão, não tinha como, mas tinha professores preparados, competentes, que eram respeitados. Professores faziam a diferença. Esse é um ponto que a Dior está olhando com muita atenção, preocupado com esse tempo. Formar professores que ensinem adequadamente. Não é, Letícia?
Marcelo, uma coisa interessante aqui, né, que você trouxe dos professores, eu vou pegar um relatório aqui do Learning to Realize Education, que é um relatório importante nessa área dos professores, né? Então, olha, a Indonésia dobrou o pagamento de professores certificados usando um estudo randomizado para avaliar o impacto. A duplicação dos salários aumentou a satisfação dos professores, mas não teve qualquer efeito no esforço mensurável ou no desempenho dos alunos desses professores. Ou seja, alguém trouxe isso daí também. Nós estamos focando, acho que foi o professor Roberto, em processos e não no resultado. A gente fica, temos que ter mais merenda, temos que trazer, a escola tem que ter infraestrutura, temos que ter o ônibus, sei lá qual. Tudo isso realmente é importante? É importante se a criança aprender, porque o primeiro foco tem que estar na aprendizagem das crianças. Então, mas Letícia, como é que a gente vai mudar esse status quo? Porque ao mesmo tempo nós temos os alunos com menores notas no Enem indo para a pedagogia. Também o salário também estimula mais profissionais a entrarem, né? Traz aumentar os salários, não é uma solução rápida para deficiências de motivação ou de esforço, mas ingressam candidatos mais capazes a exercer essa função. Isso essa pesquisa trouxe. Então, como é que a gente vai mudar? A gente tem que ter esse olhar humanizado e profundo. O Tejon me atentou muito a isso lá no passado. Letícia, o olhar para os professores, Letícia, o cuidado aos professores, né, que passam com as crianças. Então, antes dele ingressar, como que ele está ingressando, ter uma certificação. A gente precisa de... Por que que o advogado tem uma OAB e a gente não consegue ter uma certificação para professores? Né, seria o mínimo de tempo de didática de aula. Mas são grandes desafios aí. Vai ser interessante ver esse resultado econômico também aí, Antônio. Podemos pensar nisso juntos.
Letícia, queria aproveitar, porque eu estou muito hoje numa de parar de botar a culpa nos outros. Tá certo? Eu acho que temos que assumir nossas responsabilidades e parar de botar a culpa. Com relação aos professores, Letícia, estimulado pelo professor Dr. Marcos Cobra, querido amigo, aliás, está de cadeira de roda, o maior doutor de marketing do Brasil, chefe da FGV, eu dando aula na FGV, 60 anos de idade eu. Ele falou, vai fazer um doutorado em pedagogia. Mas para quê, professor? Vai fazer, para tu vai ver o quê? Eu fui fazer um doutorado em pedagogia com 60 anos de idade. E aí eu entendi o quanto eu deixei de ser um educador. Então, vai aqui uma recomendação, senhoras e senhores professores, estudem a arte da educação, porque se estudar a arte da educação, independente do que você tem ao seu redor, independente do instrumento que você tem ao seu redor, se você estudar essa arte, você vai amar o sentido de vida que transforma um professor no ser humano mais inesquecível do mundo. Educa, mas para educar existe um fundamento chamado um estudo, assim como Antônio estuda economia, Roberto agronomia, Marcelo administração, pedagogia, você tem que entender disso. Então, eu só fui fazer isso com 60 anos de idade e vi o quanto eu deixei de ser o professor ideal que eu poderia ter sido.
Letícia, eu queria pedir um favor para você, no tema educação. Eu queria que você contasse para o nosso pessoal aqui que está nos ouvindo o que é o PISA e como é que o Brasil está no PISA.
Vou abrir aqui até para Estou com isso em mãos aqui, professor Roberto, da parte dos exames internacionais. Então, nós temos três.
A Letícia vai começar de trás para frente, ministro. Vai para achar o Brasil, ela vai pegar lá as últimas páginas. Lá.
Não, eu estou com. Não trazer dados errados aqui, mas nós temos três exames internacionais, que é o PISA, o PILS e o TIMS. E eles são avaliação de matemática, leitura e a parte de ciências. Então, como que o Brasil, né, está aí configurado e qual a nossa posição? Oh, meu Deus!
Ô, Letícia, desculpa dar trabalho para você, filha. Desculpa.
Não, imagina. Está aqui, irmãos. No PISA, ele mede o percentual de alunos com desempenho insuficiente para o exercício da cidadania. Em leitura, o Brasil tem 50% com desempenho insuficiente.
Quem que faz o PISA? Quem que estabelece o PISA?
São os países da OCDE, o percentual de alunos. Quer ver, ó, PISA é a porcentagem de jovens entre 15 anos, só é feito com 15 anos nessas três matérias, comparativo do Brasil com a média da OCDE. Okay. A gente está falando de países desenvolvidos, né, medindo essas três prismas. Em leitura, 50% dos alunos no Brasil têm um desempenho insuficiente para o desempenho da cidadania. Em matemática.
Ou seja, não sabe ler direito, né? 50% dos jovens de 15 anos não sabe ler direito. É isso.
E se ler, não entende.
73% em matemática. Ou seja, as competências que o aluno deveria ter com 15 anos de idade em matemática, 73% não atende, está com desempenho insuficiente para o exercício. Qual a média da OCDE em matemática, Letícia? 31%. Nós estamos com 73%. E em ciência, 55% frente a 24% da OCDE. Então, a gente está bem...
De insuficiência.
Aí por isso que eu uso esse meu argumento. Tá, e aí querem que eu pague mais imposto para colocar nisso? Nisso daí? Que pega uma criança e larga um adulto, um adolescente, um jovem adulto, lá no, com 18 anos, no final do ciclo, que não. Que essa criatura. Ela tem uma insuficiência de mais de 70% em matemática, 60% em língua portuguesa. Nós estamos cometendo um crime com esse ser humano e não dar para ele a chance de se desenvolver, de aprender. Nós estamos tirando dele isso. Nós estamos tirando dessa pessoa as chances que elas teriam e estamos usando a escola para fazer isso. Ou seja, tem algo muito errado. Muito errado.
Eu entendo muito quando o Tejon levanta a bandeira da gente colocar exemplos bons que nós temos no nosso país, e realmente temos muitos exemplos bons, e seria fantástico se a gente pudesse aqui no programa falar só de exemplos bons. Mas, infelizmente, nós temos esses tipos de números que a Letícia acabou de ler aí, que não tem como a gente ignorar e não bater. Né? Então, eu acho assim, como o nosso programa é um programa público que tem como papel esclarecer os nossos espectadores, nós temos, sim, que trazer bons exemplos e comemorá-los. Agora, o que tiver ruim, nós temos que bater também, porque é só assim que nós vamos tentar tocar no coração de quem pode fazer alguma coisa diferente. Porque os líderes do setor público, eles não têm medo da justiça, mas eles têm medo da mídia. Mídia é uma coisa que tira voto. E mídia é uma coisa respeitada. Então, quando a gente faz uma crítica... a gente não faz crítica com prazer de criticar, até porque ninguém de nós cinco aqui é político e nem pretende ser. Então, quando a gente faz crítica, é porque a gente ama o Brasil e a gente gostaria que, independente de partidos, que coisas boas fossem feitas para a gente um dia poder ser uma nação de primeiro mundo, né? Então, é nesse ponto, mas eu comungo do que o Tejon fala, que é sempre muito importante trazer aqui bons exemplos, boas histórias, para ser inspiradora e dar um alto astral, né? É melhor, com certeza.
Mas Marcelo, eu concordo com a crítica, mas e a responsabilidade de quem está ali? Eu sou um motorista, um taxista. Eu tenho que ser um bom motorista. Eu não posso estudar ser um bom motorista. Você é um professor, você não pode estudar. Ou seja, ok, tem que criticar, mas não é só apontar lá fora, apontar para mim, a minha responsabilidade, a responsabilidade de cada ser humano. Portanto, eu acho que aí vale a crítica, mas vamos chamar ela também muito mais para cada um de nós do que a gente só ficar... Porque se a gente ficar falando de governo, não adianta lá. Alisson Paulinelli, não espere mais de governo. Não sai da minha cabeça a voz daquele homem.
Ô, Tejão, essa semana rodou um vídeo do seu Shiro Nishimura também falando aqui numa das feiras, né? Perguntaram para ele, mas olha, e esse, a parte do governo, e a economia, não sei o que, ele... Ah, não, mas não espera que o governo faça alguma coisa para você, não. Regaça essas mangas.
Nishimura, né? Nishimura.
Por exemplo, eu, pessoalmente, não esperei nada de governo. Nada, zero. Eu faço a minha parte e tento influenciar o mundo que me cerca para o bem, para o progresso, para o desenvolvimento, para fazer coisas boas. Mas eu concordo com essa filosofia. Nós não temos que esperar. Se o governo não atrapalhar, ele já está fazendo um grande papel.
Isso, Marcelo. A gente pode, não precisa esperar, mas se a gente deixar ele atrapalhar também, vai acabar respingando na gente aqui embaixo, né? O que a gente está trabalhando lá em cima, que eu falei semana passada, do Plano Nacional de Educação. Porque se a gente também não trabalhar, a gente tem que seguir as leis que são feitas lá de cima. E aí isso fica preocupante. Tudo bom.
Beleza. Antônio, e a soja e o milho?
Bom, hoje saiu o relatório do USDA, foram positivos para ambos, né? Hoje é um relatório especial, porque ele abre o ano seguinte, então todo o relatório de maio, ele abre o ano seguinte. Então hoje nós temos as primeiras projeções para 2026, que trazem crescimento para o Brasil, trazem crescimento para o mundo de uma maneira geral, tanto soja quanto milho. Agora, o consumo, a expectativa de consumo é maior, é um do crescimento maior que o da produção. Não que vá se consumir mais, mas a taxa de crescimento é maior. Eu acho super positivo. Em que pese estejamos muito distantes ainda do que de fato vai se produzir nesse ciclo, o que se vai colher nesse ciclo, eu prefiro começar com uma boa expectativa do que com uma má expectativa. Ano passado, vocês devem lembrar, os relatórios do USDA traziam uma produção maior do que a que de fato está acontecendo e um consumo menor do que o que está acontecendo. Passamos por um período de preços ruins e que eventualmente poderiam ter sido evitados. Mas é claro que aqueles dados eles foram projetados naquelas circunstâncias com as informações que se tinham. Houve quebra de safra aqui, acolá, tivemos uma série de questões. Agora, o fato que o USDA vem subestimando o crescimento do consumo, eu acho que eles fizeram algum ajuste no modelo deles que trouxe um aumento. E eu acho isso super bom, é uma forma de começar bem. Agora, o produtor brasileiro, ele tem que ter cautela, já falamos sobre isso, nós temos que aprender a ser locomotiva, a gente tem que aprender a ser líder. Nós talvez estejamos com um apetite de expansão muito grande. Eu não estou dizendo que a gente não tem que crescer, não é isso, só que as taxas talvez elas devam ser melhor pensadas, porque veja, olha o que está acontecendo com os prêmios da soja no Brasil, Marcelo. Estão positivos ainda? Estão positivos, mas estão derretendo. Por quê? Porque nós não temos onde colocar a soja. E quando a gente terminar de resolver aonde vamos botar a soja, está vindo milho segunda safra. Então, é bom, vamos escoar para onde? Para os portos. Os portos têm condições de dar marcha, eles têm condições de embarcar mais navios simultaneamente, as nossas estradas, ferrovias comportam esse... Não, não comportam. Então, talvez a gente precisa dar um ajuste entre o que a gente quer e pode crescer com aquilo que a gente deve crescer para não queimar os nossos prêmios e nem mesmo os nossos preços.
Outro dia, eu estava num debate sobre esse assunto com alguns agricultores e eu estava revisando um dado que a FAO publicou, projetando. Ela tinha, até o ano passado, uma demanda crescente de alimentos e grãos de 1,3% ao ano e que agora ela revisou para 1,1%. Né? E quando você olha o crescimento médio atual da população, é de 0,67% ao ano. Aí você olha assim, mas por que a demanda cresce 1,1? Porque, além do crescimento da população, existe o crescimento da capacidade qualitativa e quantitativa de consumo. Né? Então, por exemplo, se você consome mais proteína animal, você precisa de mais milho, mais soja para engordar o porco, o frango, o gado e etc. Né? Ou seja, agora, se você pega como número absoluto que nós temos uma demanda mundial de 1,1% de demanda por alimentos e grãos, e aí você vai lá e nós aqui, nessa safra que está terminando, nós aumentamos 3% do milho da área, 3% da área de soja, e quando a gente vai na oferta, na produção, nós crescemos 10,9%, assim, se esses números estão certos, todos eles, nós somos um grande provocador de queda de preços, porque a gente oferta para o mercado mais volumes do que o mercado quer consumir. Né? Aí vem outra discussão nas mídias sociais. Esses números estão certos? Eles são confiáveis? Aí tem um ponto de pergunta muito grande, porque o número da FAO é um, da OCDE é outro, da ONU é outro, do SDA é outro, do IBGE é outro, e aí o cidadão comum, que somos nós, ficamos perdidos no meio de várias informações que não são totalmente consistentes.
Eu acho menos relevante, honestamente, se esse dado, a precisão dele, do que o fato dele existir, porque o mercado se orienta por ele. Mesmo que eu tenha uma opinião XPTO sobre um determinado dado, se o mercado se orienta por ele, porque ele é o melhor que se tem, o que eu acho ou não acho, ele vira menos importante. Eu sei que nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu quero trazer aqui, só vou dar um flash do que eu vou dizer no programa da semana que vem. Sabe quantos quilos de arroz se comprava com um salário mínimo em 1995, há 20 anos atrás? Um salário mínimo, se eu fosse comprar todo ele com arroz, eu comprava 104 quilos de arroz. Sabe quantos quilos de arroz eu compro com um salário mínimo hoje? 210. Ou seja, nós dobramos a capacidade de compra de alimentos. Trouxe o arroz hoje. No programa que vem eu prometo trazer proteínas, prometo trazer feijão, prometo trazer derivados do trigo, para vocês verem o que é a agricultura no combate à pobreza.
Bom, gente, temos um minuto só de programa, então vamos fazer uma despedida rápida aí, para a gente fechar o programa de hoje. Letícia.
Bom, agradecer a todos aqui, né, todos os ouvintes e os colegas também aqui, por partilhar, né, essa segunda-feira cheia de novidades e falar que o tema que eu acho que fica é governança. A gente tem que pensar como que a gente vai ter números confiáveis, focar em resultados e não em processos dentro das nossas instituições, dentro das nossas empresas, dentro dos nossos negócios, e ter responsabilidade com os gastos. E dentro do que o Antônio trouxe, Antônio, te faço uma outra provocação. Vamos pensar numa grande exposição dentro dos supermercados em relação a esse tema. Quanto custava antes e quanto custa hoje? A gente tem essa ideia tinha essa ideia de fazer, começar ali no Congresso.
Isso mostra a eficiência do agro, né, Letícia?
Isso mostra a eficiência do agronegócio. Então, trazer ali e fazer isso em supermercado, uma campanha grande, aí o Tejão pode nos ajudar com essa campanha, supermercado por supermercado, quanto custava e quanto custa hoje.
Legal. Tejão.
Brasil, gente que faz. Roberto Rodrigues, parabéns. Tu é um exemplo de brasileiro que faz. E parabéns, sendo aí o sponsor, organizador da Visão Água para a COP30 e o que você tem falado. O exemplo brasileiro pode ser replicado em toda a faixa do cinturão tropical do planeta. E aí, como mencionou aqui o Antônio, se fizermos isso, nós vamos realmente atacar o problema da fome, da miséria, da pobreza. O Brasil pode fazer. Portanto, o Brasil é de quem faz. Roberto,
parabéns. Obrigado, Tejão. Roberto, você.
Bom, eu quero reiterar um tema que já falei aqui hoje, só que insisti muito nele. Um país sem ciência não tem futuro. Um país sem cientista não tem ciência. Um país sem estudo bom não tem cientista. Portanto, o general da Vitória para mim é a Letícia. A coisa mais importante no Brasil é formar gente preparada, que é o que o Diogo Materno Escolar está fazendo. Letícia, general da Vitória.
Obrigado, Roberto. Antônio?
Verdade. O trabalho da Letícia é impressionante. Agora, e já que estamos citando a Letícia, eu acho que esse desafio é ótimo, Letícia. Não sei se são nos supermercados, não sei se são nos outdoors, eu não sei. Eu só sei que nós já conseguimos convencer a sociedade brasileira da importância do agro para a economia. Está na hora de a gente entrar numa nova fase, de mostrar a importância do agro para a vida delas. E isso passa pela capacidade de combate à fome, de melhora da renda. Todo aquele dinheiro que faltava e que agora sobra na hora de comprar o alimento, dá para comprar outras coisas. Isso é bem-estar. Eu vou fazer a minha parte. Nessa parte, eu vou fazer as contas. Agora, colocar no mundo é com vocês.
Uma ótima semana a todos. Obrigado, Antônio. Queria agradecer ao nosso público que nos assistiu até agora, que está sempre conosco aqui toda segunda-feira. Deixar um abraço a todos. E minha mensagem final é o seguinte: fiquem atentos a todos esses desdobramentos aí da guerra comercial dos Estados Unidos com a China e com outros países, porque isso, de uma certa forma, direta ou indireta, interfere no agro brasileiro. E é importante que a gente tenha as informações para a gente poder tomar boas decisões, fazer boas escolhas e potencializar o futuro e a rentabilidade dos nossos negócios. Um abraço a todos e uma excelente semana, e a gente volta na próxima segunda, às 17 horas, com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos.